Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores. Recentemente, autoridades e cientistas de todo o mundo estiveram reunidos em Yokohama, no Japão, à espera da divulgação da segunda parte do quinto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, conhecido pela sigla em inglês IPCC. Os resultados altamente perturbadores não foram, no entanto, inesperados. Séculos de contínua agressão ao planeta têm um preço e os estudiosos chegaram à conclusão de que o impacto do chamado aquecimento global será, abro aspas, grave, abrangente e irreversível. O documento é a avaliação mais completa já feita sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. O relatório foi baseado em mais de 12 mil estudos publicados em revistas científicas ao redor do globo e nas palavras do secretário da Associação Mundial de Meteorologia, Michel Jarraud. O texto é a mais sólida evidência que se pode ter em qualquer disciplina científica. Para o diretor do IPCC, Rajendra Pachauri, ninguém neste planeta ficará imune aos impactos das mudanças climáticas. Senhoras e senhores senadores, mudanças climáticas vão continuar a ameaçar a natureza como a conhecemos e também a vida humana, envolvendo itens como saúde, habitação, alimentação, segurança e transportes. O momento dispensa alarmismos, mas requer decisão política e fortes investimentos para que possamos contornar os efeitos mais perversos das mudanças climáticas e mitigar os prejuízos sociais, econômicos e ambientais. O teor do documento foi alvo de intensas negociações em reuniões realizadas em Yokohama e não foca a questão das fontes de financiamento para implementar as ações contra as mudanças climáticas. O IPCC, como órgão técnico, não tem posição a respeito, mas, evidentemente, os países mais pobres esperam que o mundo desenvolvido pague pelas necessárias adaptações às mudanças do clima em todo o planeta. O tema certamente será abordado na 20ª reunião da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, a ocorrer no final do ano em Lima, capital do Peru. De acordo com as previsões, enchentes e ondas de calor estarão entre os principais efeitos deletérios das mudanças climáticas. A esse respeito, diversos especialistas temem que as cheias do Rio Madeira, por exemplo, que têm inundado alguns estados da região norte do país e até mesmo estados do país vizinho da Bolívia, e entre eles o estado de Rondônia, na região norte do Brasil, meu estado, não sejam apenas mera decorrência de fenômenos climáticos conhecidos e sazonais. Ao contrário, senhor presidente, as inundações parecem estar vinculadas aos macrofenômenos que ora afetam o clima em escala mundial. O meu estado de Rondônia tem sofrido enormemente com as cheias do Rio Madeira, que subiu quase 20 metros nos últimos 3 meses. O maior nível histórico, estima-se que desde o descobrimento do Brasil não tenha ocorrido uma enchente nessas proporções naquela região. Na capital, Porto Velho, e também nos arredores, dezenas de ruas, bairros, distritos estão com ruas intransitáveis, debaixo d'água, e cerca de 10 regiões foram afetadas em todo o território estadual. E há problemas relacionados a transportes, desabastecimento, comércio, indústrias, fazendas, repartições públicas, escolas, hospitais, casas e praças, entre outros. Estima, senhor presidente, em um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão, os estragos os danos das enchentes do Rio Madeira. O governo federal tem ajudado na medida do possível. Liberou há poucos dias mais um lote de recursos para ajudar as ações de defesa civil em Rondônia. Ao todo, em 4 parcelas, foram liberados recursos da ordem de 7 milhões e meio de reais. Isso é nada. Isso não significa absolutamente nada diante dos estragos que as enchentes têm causado. E o pior ainda virá, que será após as enchentes baixarem, que graças a Deus já começaram a baixar, e os estragos aí que vão aparecer e os investimentos serão maiores. E eu espero que a Presidenta da República possa emitir uma medida provisória para fazer frente a todos os danos, à reconstrução da cidade de Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e tantas outras, Costa Marques e tantas outras atingidas pelas enchentes. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os inquietantes resultados expressos pelo mais recente relatório do IPCC nos conduzem a uma reflexão imediata. O homem pode continuar a viver no planeta Terra sem promover consideráveis mudanças em seu estilo de vida? A resposta, francamente, é não. Mas ainda há tempo para tomar medidas. Segundo José Marengo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, o único brasileiro a coassinar o relatório sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é chegado o momento de agir. Para Marengo, abro aspas, se nada for feito nas próximas 2 décadas, poderá não ser mais possível fazer adaptação. Os riscos dos impactos das mudanças climáticas são como uma doença que, se for diagnosticada e tratada no começo, é possível, em alguns casos, até curá-la, assim como falou a senadora Ana Amélia ainda há pouco, na situação do combate ao câncer, na cura do câncer. Se for logo no início diagnosticado, a cura será mais fácil. Mas se for diagnosticada e tratada no estágio final, ainda que se tenham todos os recursos, se ela estiver fora de controle, não há mais como tratá-la e curá-la. Não há como combater as mudanças climáticas porque o aquecimento vai continuar. Mas é possível, ao menos, atenuar os seus efeitos. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras neste momento. E, mais uma vez, torcendo para que as águas do Rio Madeira possam continuar baixando cada vez mais rápido para diminuir o sofrimento do povo de Porto Velho, de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e também do estado vizinho do Acre e de tantas outras comunidades. Muito obrigado, senhor presidente.